Reabrindo a nossa reunião ordinária, vamos dar continuidade à nossa pauta do dia. Em discussão e votação única, solicito ao secretário Wilson Brits que realize leitura dos pareceres relativo ao projeto de lei ordinária 126 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Teve como relatora a vereadora Neraí Santos Calvio. Chega a esta Comissão de Justiça e Redação para parecer o projeto de lei de número 126/2019, protocolado sob o número 1220/2019, de proposição do Poder Executivo Municipal contratar a operação de crédito que é específica e da outras providências. Diante da necessidade de disponibilizar recursos para que o Poder Executivo Municipal venha a contratar operação de crédito, nos termos do inciso 3º, parágrafo 2º do artigo 101, concomitante com o parágrafo 4º do ato das disposições constitucionais transitórias, analisando tal projeto de lei, vê-se a necessidade da contratação de presente operação para a manutenção de serviços essenciais, pagamento de precatórias, e manter em dia as despesas oriundas do termo de fomento firmado com a Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, rescisões trabalhistas, entre outros. Inicialmente, cabe destacar que o reconhecimento da dívida caracteriza a operação de crédito, nos termos do artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o inciso 2º, artigo 3º da Resolução de número 43 do Senado Federal. No tocante à contabilização, a Lei Federal 43.20.64, no seu artigo 98, disciplina que os compromissos assumidos para pagamentos superiores ao período de 12 meses constituem dívida fundada. Artigo 98. A dívida fundada compreende os compromissos da exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender o desequilíbrio orçamentário ou financiamentos, obras e serviços públicos. Pautados pelo equilíbrio, solicitamos ao Poder Executivo a estimativa de impacto orçamentário financeiro do parcelamento da dívida à hora requerida, como ferramenta de apoio para a nossa decisão, até mesmo devido ao valor acrescentado em função dos encargos aplicativos aplicados sobre o valor principal. Sugerimos a supressão do artigo 4º do projeto, visto que a autorização para créditos adicionais deverá ser realizada somente através da lei específica, em respeito ao princípio da exclusividade orçamentária exposto na Constituição Federal, bem como o manual da contabilidade aplicado ao setor público. Do ponto de vista jurídico e de conformidade com os relatos, somos de parecer favorável, desde que seja suprimido o artigo 4º do projeto em análise. Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2019, vereadora relatora Neraí Santos Koff, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, teve como relator o vereador Irani Coelho Fernandes. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de número 126 de 2019, que busca autorização legislativa para que o município contrate operação de crédito, especifica o pagamento de precatórios, as despesas do termo do fomento firmado com a Santa Casa de Caridade e exonerações pendentes. Essa modalidade de operação de crédito é um dos instrumentos posto à disposição dos estados e municípios para quitação das dívidas de precatórios até 31 de dezembro de 2024, por força do advento de emenda constitucional de número 99, de 14 de dezembro de 2017. Essa operação passa por várias etapas. A primeira é essa, onde o Executivo vem buscar autorização para que o Legislativo autorize a contratação do empréstimo. Ou seja, o presente projeto visa autorização legislativa para o município formalizar a operação de crédito para atendimento das dívidas com precatórios judiciais. Percebe-se que o município busca alternativa para quitar dívida histórica e que atualmente exige mensalmente um valor de 1,3 milhões, valores que poderiam ser investidos em importantes áreas. A presente demanda representa um avanço na solução do problema. Porém, as próximas etapas devem também ser acompanhadas por esta Casa Legislativa. É extremamente importante o conhecimento pelo Legislativo das condições, valores e prazos que este crédito será alcançado, garantindo que, mesmo com a formalização da operação, ainda exista fluxo de caixa para atender às necessidades da municipalidade, sem comprometer a estrutura operacional do executivo e recair em prejuízos para a comunidade. Considerando que as definições para a referida operação de crédito ainda estão sendo estudadas pelo governo federal e que esta autorização apenas habilita o município a pleitear a operação oportunamente, esta comissão não se opõe ao projeto. Artigo 1º, parágrafo único. Com a autorização para que o município se habilite de contratar a referida operação de crédito oferecida pelo governo federal, todas as demais etapas devem ser submetidas à apreciação do Poder Legislativo. E sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação com a emenda apresentada. Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2019, vereador relator Irani Coelho Fernandes, de acordo com os demais membros que fazem parte da comissão. Parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Teve como relator a vereadora Josefina Soares. Em análise é o projeto de lei de número 126/2019, de autoria do Poder Executivo, que fica autorizado a contratar a operação de crédito nos termos do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 101, concomitante com o parágrafo 4º do ato das disposições constitucionais transitórias, com a redação dada pela emenda constitucional de número 99, de 14 de dezembro de 2017, até o limite de R$ 173.775.233,36, destinados exclusivamente ao pagamento de precatórios, nas modalidades estabelecidas em lei. A proposição em questão tem por finalidade permitir o uso de um dos instrumentos postos à disposição dos entes federados para a quitação do seu estoque de precatórios até 31 de dezembro de 2024, com fundamento nas normas introduzidas pelo Poder Constituinte e derivado reformador. Analisando a tramitação do presente projeto de lei, nas demais comissões constatamos que os pareceres foram favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhum empecilho à continuidade da sua tramitação normal. Diante do exposto, parecer favorável à aprovação da matéria. Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2019, vereadora relatora Josefina Soares, de acordo com os demais membros que fazem parte da comissão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Autoriza o Poder Executivo, teve como relator Fernando Bermudes, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito, que especifica e dá outras providências. Parecer. Chega esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito, que especifica e dá outras providências. Analisando o parecer dado através da Comissão de Finanças e Orçamento, propõe-se a seguinte emenda, emenda aditiva. Acrescenta-se parágrafo único ao artigo 1º do presente projeto de lei com a seguinte redação. Parágrafo único. Com autorização para que o município se habilite a contratar a operação de crédito oferecida pelo governo federal, todas as demais etapas devem ser submetidas à apreciação do Poder Legislativo. Justifica-se a presente emenda, considerando que esta autorização apenas habilita o município a pleitear a operação oportunamente. Ante o exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2019, vereador Fernando Bermudes, relator, e assinado de acordo com demais membros que fazem parte da referida comissão.
Passamos ao período de discussão, 10 minutos para o líder do governo, 5 minutos para os relatores e 3 minutos para os demais vereadores.
Peço a palavra como relator. Eu peço a palavra.
Palavra concedida ao vereador Irani.
Nosso presidente, colegas vereadores, nós estamos aqui discutindo um parecer, um projeto que a gente solicitou inclusão na pauta para autorizar o governo a aderir a um programa do governo federal para a possibilidade de ter um empréstimo para pagar, zerar os precatórios em Uruguaiana. Atualmente são 173 milhões de precatórios. É um grande volume. Então nós consideramos, através da Comissão de Finanças, que esse projeto que nós estamos autorizando dá essa possibilidade do governo aderir a esse programa. Só que a fazer a contratação, toda a contratação que tiver que fazer em termos de valores, quanto vai pagar, como vai ser, essa emenda que nós colocamos é exatamente isso. Tem que passar aqui por essa casa para ser apreciado pelos vereadores. Essa foi a emenda que nós fizemos. Porque da forma como ele estava apresentado, nós íamos autorizar o Executivo Municipal a fazer o empréstimo, contratar o valor que ele bem entendesse, pagar o juro que ele bem entendesse. E a gente acha que, como um órgão fiscalizador, e especialmente com relação que isso poderá trazer um prejuízo para a comunidade, porque se uma parcela dessa é muito elevada, acaba e ele já vem descontado do recurso que tem que voltar da União para o município, está garantido o pagamento. Só que nós não podemos aceitar que seja uma mensalidade, um pagamento de uma parcela muito elevada, né? É a questão do juro, mas aí é uma questão de juro subsidiado, enfim. Me parece que essa linha de crédito tem essa capacidade de a dívida crescer. O juro que nós vamos pagar por tomar esse empréstimo vai ser bem reduzido do que tem no mercado hoje em dia no nosso mercado, através das instituições financeiras. E a gente está fazendo essa, dá autorização para não que há essa possibilidade da negociação. E aí eu conclamo que os vereadores estejam permanentemente ligados nesse assunto, porque é um assunto que vai voltar à tona agora no ano que vem. Eu não sei quando é que vai ser aberta essa linha de crédito. E essa negociação tem que passar por dentro dessa casa. Então esse é o nosso objetivo.
Só para complementar, obrigado pelos dois apartes, vereador. O esclarecimento, vereador Irani, a Andréia me falava com relação à Câmara de Precatórios, né? A Câmara de Conciliação, desculpe. Então, por isso, né, eu fui relatora no primeiro parecer ali, e onde foi suprimido o artigo 4º, que dava plenos poderes ao Executivo. Né? Mas não é assim. Então, sempre que for contratar, nós temos, o Poder Legislativo tem que acompanhar. E por isso a importância de estarmos atentos a isso. Por isso que, no meu parecer, ali se suprime esse artigo 4º e da nova redação, né, que foi a redação última ali que foi lida.
Perfeito. E com relação à Câmara de Compensação de Precatórios, é uma comissão da Prefeitura Municipal que negocia com aquela pessoa que tem um precatório para receber. Olha, eu tenho 200 mil para receber. A Prefeitura vai e diz assim, olha, eu só consigo ter pagar 100. Se for aceito, aí vai para a Justiça, determina que aquele precatório passe na frente dos demais, faz essa negociação e a Prefeitura economiza 50%, 60%, quanto for. Isso está valendo. E isso deve ser, como a Prefeitura não tem recurso para bancar esses precatórios, não tem recurso para negociar o precatório, porque às vezes ele é um precatório alto, mesmo que deu desconto, ela não tem o recurso para pagar para aquela pessoa, eu acho que é aí que não dá o entendimento. E as pessoas ou não estão procurando lá tem?
É questão de ordem, presidenta.
Presidente, eu não estou traçando conversação com a plateia. Eu estou dando atenção.
Não, o senhor sabe.
Eu estou falando aqui uma coisa que eu tenho propriedade para falar. E ao mesmo tempo eu estou preocupado com o que a nossa amiga tem para dizer. Eu não estou conversando com ela. Ela está falando e eu estou ouvindo.
Eu solicito questão de ordem.
Senhora
presidenta, eu gostaria que, a título de contribuição e a título de esta casa estar sempre aberta à comunidade, como nós fizemos desde que nós iniciamos nesta casa, nós tratamos diversos assuntos com a comunidade e diversos assuntos nós ouvimos a todos os setores. Eu gostaria, vereador Irani, que nós aprovássemos a participação da Andréia aqui nessa tribuna, que ela fale alguma coisa nesse sentido. Só isso. Vamos, senhor presidente, eu tenho 5 minutos, até porque...
Pois não.
Solicito o pedido do vereador aos demais vereadores desta casa, o encaminhamento da senhora Andréia até a tribuna, para que possa fazer suas esclarecimentos.
Por mim está,
né,
aprovado.
Está aprovado, então.
Bom, senhores vereadores, senhoras vereadoras, agradeço então aí a oportunidade e realmente é só no sentido de colaborar, né? Já foi lançado o edital da Câmara de Conciliação de Precatórios e houve, a informação que eu tenho, uma grande adesão. E aí a minha preocupação vem no sentido de que as pessoas, sabendo que é uma autorização no empréstimo, né, dessa monta de 173 milhões, né, que as pessoas desistam, porque como ainda não foi batido o martelo, as pessoas ainda não foram, haveria reuniões onde as pessoas receberiam a proposta, né, e aceitariam ou não, tá, o valor oferecido pela prefeitura, que é com 40% de deságio. Tá? Isso tem edital, está no site da prefeitura, é de acesso, todo mundo tem conhecimento. Então, a minha preocupação é que essas pessoas acabem desistindo, né? E a prefeitura perde daí a oportunidade de fazer o pagamento de uma dívida com 40% de desconto, que por menor que sejam os juros dos empréstimos, é um juro a mais, né, que vai se pagar. Esta é a minha preocupação enquanto entidade, né, enquanto cidadã, né, porque a gente sabe da situação do município, de todos os municípios pelo Brasil afora, e aí me preocupa essa situação que as pessoas possam vir a desistir. Né. Eu mesmo posso me colocar como exemplo, porque eu fiz adesão, que a gente sabe que precatório é uma coisa que a gente não sabe nunca quando vai receber. Né? Então, eu fui lá, fiz a adesão. Mas, com esta possibilidade, por que que eu vou receber o meu precatório com 40% de desconto se agora a prefeitura está me oportunizando eu receber ele na integralidade a partir desse empréstimo? Então, assim, ó, deixo para os senhores e para as senhoras essa ponderação, tá? Para que o município de Uruguaiana não venha a perder, né, a comunidade, né, a população, que lá no fim da corda é quem acaba perdendo com essas questões. Ah, mas também louvo a atitude dos senhores de colocar essas etapas aí, ó, para que sejam aprovadas e não deixar um cheque em branco aí para o executivo. Tá? Parabenizo os senhores e as senhoras por essa atitude.
Então, só uma perguntinha também aqui com dessa vereadora. Se tem essa Câmara de Precatórios aí, de conciliação, por que que a prefeitura ainda não está fazendo isso? Não tem dinheiro para pagar? O que acontece?
Não foi respondido ainda. Nós até estamos oficiando a prefeitura para saber, porque já se passaram mais de 60 dias, né? E para a prefeitura deu uma. Porque a prefeitura deu uma satisfação às pessoas que fizeram adesão, né? Para saber em que pé está, por que que não foi pago. Porque como tem aquele dinheiro que tem que ser pago ao tribunal todos os meses, né? Dos precatórios, né? Nós não sabemos ainda, e a prefeitura não divulga o porquê e em que pé está essa situação já da adesão, né? E a resposta para as pessoas que aderiram.
Eu acho importante aqui a presidente, né, que faça um ofício desta casa, pedindo para o prefeito por que que se tem essa possibilidade de fazer esse acordo com o credor, não se faz ao tempo que está se buscando. É para ganhar tempo? Para que é? Eu não entendo. Queria entender, né?
Tem dinheiro.
Muito obrigada.
É importante a participação dos vereadores nesse ato.
Colega vereadora, eu gostaria de terminar o meu tempo, que eu estava conversando, aí foi interrompido. Pode. Eu quero dizer sobre a questão, no mês de março nós encaminhamos um documento, um requerimento, que foi aprovado aqui por essa casa, questionando a existência da Câmara de Conciliação dos Precatórios, uhum, para que se fosse montada, pelo menos a comissão que não tinha sido montada ainda. Montou, transformou em edital, e tem um detalhe, quando a gente coloca aqui que nós vamos acompanhar fase por fase, poderá chegar um momento em que nós não vamos conseguir autorizar que seja contratado 170 milhões, porque não a mensalidade que nós vamos continuar pagando vai inviabilizar projetos sociais que estão em andamento, porque o dinheiro que deveria vir de lá, o montante já não vem, já fica lá. Né? E aí a gente vai poder, de repente, autorizar, olha, nós vamos autorizar que você contrate 50 mil, certo? E aí a Câmara de Compensação tem validade, porque aí o cidadão, olha, eu quero estar dentro desses 50 mil, ó, me paga com 40 de deságio, me coloca aí dentro e recebe. Quer dizer, são coisas que nós estamos acompanhando e que realmente vem, o assunto surgiu, aí vem a preocupação, e nós vamos ficar permanentemente ligados, porque é um compromisso nosso de acompanhar toda se desenrolar. Né? Primeiro a tentativa de escrever a Prefeitura de Uruguaiana para poder fazer esse convênio lá, esse projeto lá do programa do governo federal. Na época nós não vamos saber se a Prefeitura vai estar no Cadinho ou não. Uma série de circunstâncias que tem aí, que vem pela frente, que a gente não pode bater o martelo. E essa questão da Câmara de Compensação, a gente vai ficar de olho exatamente nesse aspecto. Obrigado.
Muito bem, vereador. Importantes explicações aí a respeito desse projeto que já está se encaminhando aqui. Já teve os pareceres, né, todos lidos. É, a palavra continua à disposição, né, dos vereadores. Não, vamos discutir? Já foi bem, né, esclarecido, então. Principalmente para a nossa comunidade. Votação de 2/3, seria 8 vereadores com aprovação. Solicito ao secretário Wilson Brits que faça a chamada nominal dos vereadores. O sim aprova o projeto e o não rejeita o projeto.
Vereadora Zuma Rodrigues Ancinel?
Sim.
Sim. Vereador Irani? Sim. Sim. Vereador Wilson Brito, sim. Vereadora Josefina Soares? Sim. Sim. Vereador Mano Gás? Sim. Sim. Vereador Carmelo? Sim. Sim. Vereador Fernando Bermudes? Agora nós voltamos para sim. Vereador José Fernando Tarragô? Sim. Neraí Santos Calvo? Sim. Sim. Vereador Rafael Alzeno? E vereadora Suzana? Sim. Sim.
Com 10 votos favoráveis, voto sim. O projeto de lei está aprovado. Solicito ao secretário Wilson Brits que realize a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências recebidas de diversos. Ofício de número 77, protocolado com o número 1471-2019. Tribunal de Contas do Estado encaminha a decisão referente ao processo de auditoria de admissão de número 009510/200. Do Executivo Municipal. Ofício de número 78, protocolado sob o número 1245 de 2019. Casa de Caridade Renascer encaminha a prestação de contas referente ao exercício de 2018 e 2019, tendo em vista ser declarada de utilidade pública. Ofício de número 79, protocolado sob o número 1246 de 2019. Do Conselho Previdenciário da Uruprev, encaminha informações e requer que a Câmara de Vereadores, enquanto poder fiscalizador, atue em relação à situação que traz prejuízo não só à categoria dos servidores, como ao município de Uruguaiana e à própria autarquia.
Senhora Presidente, peço que seja lido na íntegra, né, esse ofício aqui trazido pela vice-presidente do sindicato, para que todos nós tenhamos conhecimento e quem também nos ouve, né?
Perfeito, aprovado. Muito importante essa leitura. Por gentileza, primeiro secretário, Wilson Brits.
Ofício de número 79 de 2019. Ofício de número 031-2019, Uruguaiana, 18 de dezembro de 2019. Ao cumprimentá-lo cordialmente, o Conselho Previdenciário, no uso de suas atribuições, serve deste para informar e requerer o seguinte. Primeiro, que nesta data fecham exatos 54 dias do envio das alterações necessárias à Lei de número 19 de 2018, à Diretoria da Uruprev, documento anexo para a regularização do CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária, por exigência de lei, a qual, no caso, está desde fevereiro deste ano em situação irregular. O Certificado de Regularidade Previdenciária, CRP, constituído pelo Decreto nº 3.788, de 11 de abril de 2001, é o documento que atesta a adequação do regime de previdência social de Estado, Distrito Federal ou Município, a disposto à Lei de nº 9.717, de 98, na Lei de nº 10.887, de 2004, e na portaria de número 402/2008, de acordo com os critérios definidos em normas específicas, que é a portaria de número 204, de 10 de julho de 2008, publicada no Diário Oficial da União, dia 11 de setembro de 2008, que dispõe sobre a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária, CRP. Segundo, que a falta de regularização do CRP implica em prejuízo ao município no que se refere ao condicionamento da referida regularização nas seguintes situações. A. Realização de transferências voluntárias de recursos pela União, exceção às ações de educação, saúde e assistência social. B. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de recebimento de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções, em geral, de órgãos ou entidades de administração direta e indireta da União. C. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. D. Pagamento dos valores devidos pelo Regime Geral da Previdência Social em razão da compensação financeira, de que trata a Lei de número 9.796, de 99. Esta última prejudicada em razão da falta de adequações da Lei de 18 de 2019 e regularização do que foi terceiro, que já foi alterado o alerta em relação, reiterado o alerta em relação aos fatos supracitados à diretoria da Ouroprev, pelos conselhos previdenciário e fiscal, e que até o momento não obteve resposta, justificando a mora em enviar ao Legislativo para a aprovação as alterações exigidas pela legislação vigente em relação à Lei de número 19 de 2018, para que seja regularizado o CRP. Diante do exposto, viemos requerer que a Câmara de Vereadores, enquanto poder fiscalizador, atue em relação à situação que traz prejuízo não só à categoria de servidores, como ao município de Uruguaiana e à própria autarquia. Sem mais, subscrevo-me. Atenciosamente, Andréia Alves do Canto Osório, bem, vice-presidente do Conselho Previdenciário.
Presidente, eu acho assim que é um assunto para a gente se preocupar bastante.
Com certeza.
É, né? E que vem, que esse parlamento aqui envie correspondência ao senhor prefeito para que venha uma resposta. Uma vez que nós somos um poder fiscalizador, por que que tá, até hoje não veio? O Simão Almeida ainda está aqui, o assessor parlamentar já...
O assessor se encontra na casa.
Oi? Pedir que, então, né, que ele que saia um documento por escrito dessa casa para não dizer que os vereadores cruzaram os braços e não fizeram nada. Né? Porque a gente sabe, assim, a gente quer que as coisas deem certo.
É assinado por todos os vereadores, né?
Isso, assinado por todos.
Documento por todos.
Exato. Porque o que é que eu vejo assim, ó, já começou esse regime de previdência com pelos cálculos, né, com déficit. Tomara que não dê problema isso aí mais tarde. Tomara, né, que dê certo. O que, que a gente quer que os funcionários... Era um regime que precisava, porque não podia ter dois tipos de regime, né? É, mas então foi aprovado e a gente quer que isso aí dê certo e que não venha ter problemas mais tarde para o município. O prefeito responder por isso e Uruguaiana, né, ter que pagar uma dívida monstruosa dessa. Então, eu acho que tem que estar tudo muito esclarecido e esse é o nosso dever aqui. Eu estou dizendo isso, eu até podia ficar quieta, porque eu não fui, na minha época, eu não aprovei mais, não. Todos, eu já fui vereadora, já fui vice-prefeita e nós temos uma grande responsabilidade enquanto pessoas públicas. Então, agora está passando de novo, dizendo que já faz 54 dias que foi enviado ao executivo pedindo providências e não veio esclarecimento. Se não tem nada errado, ótimo, melhor. Se tem, ainda há tempo de corrigir. Então, nós não podemos ficar de braços cruzados. Eu acho que tem que sair um documento com assinatura, como Vossa Excelência diz, né, de Sim. todos os vereadores. Eu espero assim, que saia.
Sugestão.
Tá bem. Obrigada.
Muito bem. A vice-presidente, né, é presidente do Conselho Previdenciário, está se colocando, né, à disposição dos vereadores e comunidade para sim. Tá certo, então? Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura das proposições que serão arquivadas nos termos do artigo 118 do regimento interno desta casa.
Nos termos do artigo 118 do regimento interno, serão arquivadas as seguintes proposições.
O regime foi votado.
Processo Comissão Especial Resolução de número 9 de 2019, protocolado sob o número 01-22 de 2019. Procedência do vereador Carlos Delgado, proceder aos trabalhos de revisão, compilação e consolidação das leis municipais. Projeto de Lei Ordinária de número 83-2017, protocolado sob o número 0834, altera o artigo 10 incisos 1º, 2º e 3º, e cria parágrafo único da Lei de número 22.454/94, projeto de lei ordinário de número 88/2017, protocolado sob o número 0884/2019, do vereador Rafael Alves, fica o município autorizado a construir sanitários públicos nas praças de recreação infantil de Uruguaiana da Ordem de Providência. Projeto de lei ordinário de número 120/2017, protocolado sob o número 1185/2019, do vereador Fernando Bermudes, que institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e compostagens no município de Uruguaiana. Projeto de lei ordinário de número 121, protocolado sob o número 1199/2019, do vereador Irani Coelho Fernandes, que dispõe sobre a desobrigação de passagem pelas catracas e roletas dos ônibus do transporte coletivo urbano de Uruguaiana, as pessoas consideradas obesas e as mulheres em estado de gravidez avançada e as pessoas com incapacidades físicas. Projeto de lei de número 122, protocolado sob o número 1200 de 2019, do vereador Irani Coelho Fernandes, que altera o parágrafo 1º do artigo 1º e o modelo de bandeira em anexo à lei de número 1284 de 1975, que cria a bandeira do município de Uruguaiana. Projeto de lei ordinário de número 123, protocolado sob o número 1207/2019, do vereador Carmelo Madeira, que cria o programa Adote uma Família Carente como ação de cidadania contra a fome e a miséria, e da Ordem de Providência. Projeto de lei ordinário de número 124, protocolado sob o número 1218/2019, do vereador Fernando Bermudes, institui o reconhecimento do caráter educacional e formativo da capoeira, com atividade extracurricular em suas manifestações culturais e esportivas, e permite a celebração de parcerias para o seu ensino nos estabelecimentos de educação básica, públicos e privados, denominando-se Projeto Capoeira nas Escolas. Projeto de lei de número 125, protocolado sob o número 1219/2019, do vereador Fernando Bermudes, que institui o reconhecimento do caráter educacional e formativo do Jiu-Jitsu brasileiro, Jiu-Jitsu, como atividade extracurricular, e dispõe sobre a celebração de parcerias para o seu ensino nos estabelecimentos de educação básica públicos no município. Veto total ao número 2, protocolo de número 1238, do Poder Executivo. Veto total ao autógrafo 96, de 28 de novembro de 2019.
Passamos ao período das comunicações. Temos escritos? Não temos escritos. Eu solicito que os vereadores permaneçam no plenário, porque nós teremos a leitura da ata e a aprovação da ata dessa reunião. Então, nós vamos interromper alguns minutos a reunião para que a ata venha se compor.